debate. Informação que conecta o Acre.
De manhã ao acordar, tomo logo meu café. E o sabor que é uma beleza, só o café da vovó Pureza.
Meus netinhos, o melhor café é o da vovó Pureza.
Café da vovó Pureza. Cada dia ainda melhor.
Vovó Pureza, o café gostoso da vovó. Você encontra nos melhores pontos comerciais do Acre.
Distribuidor exclusivo Ferli Indústria e Comércio Limitada. Rua Edmundo Pinto, lote 3, setor 9, Distrito Industrial, Rio Branco, Acre. Telefone 3229-5759.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
E aí, MEI? Tá na hora de colocar tudo em dia e avançar. Em maio, o Sebrae preparou uma programação especial para você organizar a empresa, cuidar das finanças, melhorar a gestão, acertar na precificação, investir em marketing e conquistar mais clientes. Na semana do MEI tem consultorias, capacitações e orientação gratuitas. Confira a programação no site e nas redes sociais. E aí, MEI, bora resolver?
Sebrae, transformando ideias em negócios.
Atenção, produtores e organizações do Alto e Baixo Acre. O Governo do Acre e o Instituto de Mudanças Climáticas, o IMC, prorrogaram o prazo do edital para projetos de desenvolvimento sustentável. São 4 milhões e meio de reais para recuperar nossas terras e enfrentar os eventos extremos. Sua associação ou cooperativa pode participar com projetos como construção de açudes, poços, reflorestamento e plantio de café e cacau sustentável. Mas atenção! O prazo encerra quarta-feira, dia 6 de maio. Acesse www.imc.ac.gov.br ou procure o IMC em Rio Branco. Governo do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
Atenção, produtor rural. A saúde do seu rebanho começa com a prevenção. De 1º de abril a 30 de junho, acontece a primeira etapa da campanha de vacinação contra a brucelose no Acre. Uma ação essencial para proteger seus animais, garantir a qualidade da produção e fortalecer a economia do campo. Vacinar é um gesto simples, mas de grande impacto. Procure um médico veterinário, siga as orientações e faça a sua parte. A brucelose pode causar prejuízos sérios, mas com informação e cuidado é possível evitar. Não deixe para depois, vacine seu rebanho, proteja sua produção e contribua para um Acre mais forte. Governo do Acre, trabalho para cuidar das pessoas.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Agora são 10 horas, 30 minutos. Olha, antes de chamarmos a matéria, eu quero mandar um abraço aqui para o Davi. Diz, bom dia, é o Davi, motorista de aplicativo. Estou ligado no Gente Debate aqui através da 105.9 FM lá em Sena Madureira. Valeu, Davi, um abração. É sempre um prazer tê-los na companhia.
Abraço também para a Dilúcia, né, Damião, que é a esposa do Davi, que também está sempre na sintonia da rádio.
Vamos agora com a matéria, meu caro Márcio Alberto.
Gente em Debate Educação.
A Secretaria de Estado de Educação e Cultura prorrogou as inscrições de trabalhos do Viver Ciência até esta quarta-feira. Amanhã, no caso, tá bom? Quem conta pra gente é Stalin Mello.
A Secretaria de Educação prorrogou até esta quarta-feira, dia 6, as inscrições para a 12ª edição da Mostra Viver Ciência, que acontece nos dias 25 e 26 de novembro. Até o presente momento, 264 trabalhos foram inscritos de 72 instituições parceiras diferentes. As inscrições devem ser realizadas por professores orientadores por meio de formulário eletrônico disponível no site oficial vivesciencia.see.ac.gov.br. Na mesma página, também está disponível o Guia de Elaboração de Projetos para a edição de 2026, com orientações detalhadas para os participantes. A Mostra Viver Ciência reúne projetos desenvolvidos por estudantes e professores de escolas públicas e privadas do Estado. Durante o evento, serão apresentadas pesquisas nas áreas de ciências humanas e sociais aplicadas, linguagens e suas tecnologias, ciências da natureza, matemática e suas tecnologias, além de robótica, automação e tecnologia da informação e comunicação. Esse ano, o tema da Mostra Viver Ciência será Conexões Amazônicas, Saberes, Ciência e Cultura em Diálogo. Neste sentido, a edição de 2026 pretende fortalecer a articulação entre ciência, cultura e território, estimulando investigações que dialogam com a realidade amazônica e promovem o protagonismo estudantil em todas as áreas do conhecimento. Estali Melo, para o Sistema Público de Comunicação.
E o programa Pré-ENEM Legal leva preparação intensiva a estudantes de Sena Madureira. Gladys Miriam traz os detalhes.
Do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Cultura, realizou no município de Sena Madureira o aulão itinerante preparatório para o Enem 2026. A ação faz parte do programa Pré-Enem Legal, coordenado pela divisão do Pré-Enem, que percorre diversos municípios acreanos com o objetivo de reforçar a preparação dos estudantes, como destaca a coordenadora de ensino da representação da Sé em Sena Madureira, Miquelce Souza.
Estamos aqui para falar sobre a ação que foi desenvolvida pelo programa Pré-ENEM 2026, pela Secretaria de Estado de Educação em Sena Madureira, nos dias 28 e 29. Tratou-se de uma ação voltada para os estudantes da terceira série do ensino médio das nossas escolas da rede estadual, a fim de prepará-los para atuarem da melhor maneira possível na realização da prova do Enem em 2026. Essa ação é desenvolvida por um corpo docente de especialistas das diferentes áreas e componentes curriculares. Eles fazem uma ação itinerante nos municípios com aulões específicos das áreas e componentes curriculares. E nestes dias, né, de 28 e 29 desta semana, nós tivemos a grata satisfação de recebê-los em Sena Madureira. Então foi uma ação grandiosa, que alcançou a todos os estudantes das escolas Assis Vasconcelos e Dom Júlio Mattioli, né, justamente no intuito dessa melhor preparação dos nossos alunos.
Durante os encontros, são trabalhadas técnicas rápidas de resolução de questões, além de revisões dos principais conteúdos cobrados no exame. O público-alvo são alunos do terceiro ano da rede pública de ensino e também egressos que desejam se preparar melhor para o Exame Nacional do Ensino Médio. Vale destacar que a iniciativa busca ampliar as oportunidades de aprendizado e também contribuir para um melhor desempenho dos participantes no Enem 2026. Com as informações da Central de Jornalismo, Gladys Miriam para o Sistema Público de Comunicação. Notícia!
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Agora são 10 horas e... 35 minutos, o Acre, 10h35. Olha, o governo do Acre está ofertando 300 vagas em cursos de bioeconomia para a região do Juruá, por meio do Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnologia. Quem traz a informação é Lígia Gomes.
As oportunidades contemplam Cruzeiro do Sul, Marechal Taumaturgo, Mâncio Lima, Porto Valter e Rodrigues Alves e são voltadas a jovens e adultos de comunidades rurais, como agricultores, extrativistas, aquicultores e cafeicultores. Assis Brasil também foi beneficiado. Para se inscrever, é preciso ter no mínimo 16 anos, ensino fundamental mesmo incompleto e apresentar RG, CPF, comprovantes de endereço e escolaridade, dados bancários e cadastro de credor da Secretaria da Fazenda. As matrículas acontecem em datas e locais específicos. Em Cruzeiro do Sul, os cursos incluem condutor de turismo, com matrículas dias 5 e 6 de maio, no Porto do Rio do Croa, das 8 às 11 horas, monitor de recursos hídricos no Ceflora, nos mesmos dias, manhã e tarde, e agricultor orgânico na Escola Rainha da Floresta, também dias 5 e 6 nos dois turnos. Em Marechal Taumaturgo, as inscrições para agente socioambiental, informações turísticas e resíduos sólidos ocorrem dias 4 e 5 de maio na Secretaria de Meio Ambiente. O curso de fruticultor é na Escola Praxedes Brandão, nas mesmas datas. Já o curso de horticultor orgânico, as matrículas ocorrem nos dias 6, 7 e 8 de maio na Escola João Praxedes, Comunidade Novo Horizonte, e no dia 6, na Escola Zilda Vasconcelos, na Vila Restauração. Em Mâncio Lima, o curso de cafeicultor terá matrículas dias 6 e 7 de maio, na Cooper Café. Em Porto Valter, os cursos de resíduos sólidos e viveiricultor recebem inscrições de 4 a 8 de maio, na Escola Borges de Aquino. Em Rodrigues Alves, o curso de fruticultor realiza matrículas de 5 a 8 de maio, na Escola Manuel Carneiro de Messias, na Comunidade Profeta, e na Escola Nunes Correia, no projeto de assentamento agrícola João Ademir. Os interessados devem ficar atentos aos prazos e locais para garantir a vaga. Lígia Gomes, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
E a Educação do Acre inicia manutenção predial de escolas indígenas lá em Feijó. Stalin, traz esse material para a gente.
Intervenções de infraestrutura na Amazônia têm os seus custos. Foi exatamente isso que foi defendido pela Secretaria de Educação durante a realização do Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Educação, o FONSED, realizado na semana passada na cidade de Belém. E esse custo amazônico está sendo evidenciado neste momento com a manutenção predial da Escola Estadual Indígena Benjamin Campa, localizada no Alto Rio Envira, no município de Feijó. Para levar os materiais, há a montagem de toda uma logística a fim de garantir as intervenções. Na Escola Benjamin Campa, as intervenções realizadas pela Secretaria de Educação contemplam a construção de uma sala de aula, de um banheiro, de um refeitório, o cercamento de toda a unidade escolar, além da perfuração e execução de um poço para garantir abastecimento de água à comunidade escolar. Os materiais que chegam na escola serão utilizados conforme o cronograma físico-financeiro, visando garantir a continuidade dos serviços e o atendimento das demandas da comunidade escolar. Stalin Melo, para o Sistema Público de Comunicação.
Muito obrigado, Stalin Melo. Agora são 10 horas e 38 minutos. Inscrições para a formação de professores de matemática termina dia 15. A atividade é voltada a docentes do 5º ou 6º ano do ensino fundamental. Quem conta pra gente é Jota Menezes.
O Ministério da Educação, apoiado pela Universidade Federal do Ceará, está recebendo até o dia 15 de maio inscrições para o curso de aperfeiçoamento e conhecimentos profissionais para o ensino de matemática da educação básica. A atividade é voltada para professores efetivos ou temporários do 5º ou 6º ano do ensino fundamental ou que exerçam a função de formadores pedagógicos. Para participar, os professores devem pertencer a escolas devidamente registradas no MEC e vinculadas a outras que tenham aderido formalmente ao compromisso nacional toda a matemática. As inscrições podem ser feitas no formulário disponível no site do MEC e serão 100 vagas para cada unidade participante. Metade dessas vagas será destinadas a professores do quinto ano de ensino fundamental e o restante aos do sexto ano, com carga horária de 180 horas, estruturado pelo Instituto Universidade Federal do Ceará, virtual, e pelo Centro de Excelência em Políticas Educacionais à Distância. A grade terá encontros obrigatórios por vídeo com atividades no ambiente virtual. Também estão programados 2 encontros presenciais em locais a serem definidos pela coordenação do curso. Nesse caso, o MEC, em parceria com a UFC, cobrirá os gastos dos participantes. A ida dependerá somente da autorização do dirigente municipal ou secretários estaduais. Receberão certificado os participantes que cumprirem frequência mínima de 75% das tarefas feitas com os colegas ao mesmo tempo. As informações sobre o processo seletivo e o curso estão disponíveis no edital da página da Universidade Federal do Ceará. Para o Sistema Público de Comunicação, J. Menezes.
Agora vamos para as notícias ali da área de fronteira. Brasileira prestigia a posse de novas autoridades em Cobija e reforça a integração na fronteira Brasil-Bolívia.
A Prefeitura de Brasileia marcou presença na segunda-feira na cerimônia de posse das novas autoridades municipais de Cobija, capital do departamento de Pando, na Bolívia. Representando o prefeito Carlinhos do Pelado, os secretários de Comunicação Chiquinho Chaves e de Cultura, Esporte e Lazer, Arlete Amaral, participaram do evento realizado no Tribunal Departamental de Justiça de Pando. Na ocasião, foram empossados 11 concejales, ou vereadores, e o novo alcalde, ou prefeito, Diego Soares Viana, comandará o município boliviano no período de 2026 a 2031. A solenidade reuniu grande público e autoridades dos dois lados da fronteira. Durante a cerimônia, Chiquinho Chaves destacou o reconhecimento federal da relação de cidades co-irmãs entre Brasileia, Cobija e Epitaciolândia. Ele também chamou atenção para a forte presença de estudantes brasileiros na Bolívia. Segundo o governo boliviano, aproximadamente 8 mil estudantes brasileiros cursam medicina nas universidades em Pando, muitos deles residindo entre Brasileia e Epitaciolândia, o que demonstra a forte interdependência entre as cidades. A secretária Arlete Amaral enfatizou o papel da Ponte Wilson Pinheiro, que conecta Brasileia a Cobija. A participação da Prefeitura de Brasileia na posse das autoridades bolivianas reforça o compromisso da gestão municipal com o fortalecimento das relações bilaterais, desenvolvimento conjunto da Regional de Fronteira. Da Regional do Alto Acre, Jair Correia, para o Sistema Público de Comunicação.
Agora são 10 horas 44 minutos, 10h44. A nota de corte da primeira etapa do Revalida o INEP 2026 foi oficialmente fixada em 59 pontos de um total de 100 possíveis. Quem conta pra gente é Dejanine Oliveira.
A nota de corte da prova objetiva da primeira etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira, o Revalida, em 2026, foi fixada em 59 pontos, de um total de 100 possíveis. A nota foi anunciada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, em edital específico publicado no Diário Oficial da União, o DOL. O resultado será equivalente à soma dos pontos na prova objetiva, sem possibilidade de arredondamento ou de equivalência percentual. A primeira etapa do exame Revalida 2026-1 será aplicada em todos os estados e no Distrito Federal em 7 de junho aos profissionais formados em medicina em instituições de educação superior estrangeiras. O cartão de confirmação da inscrição do candidato será divulgado no dia 22 deste mês, data que o candidato saberá o local da prova. Os portões serão abertos ao meio-dia e fechados pontualmente à 1 da tarde, horário de Brasília. As provas terão início à 1:30 da tarde, com encerramento previsto para as 6:30 da noite. Somente quem atingir a nota mínima estará habilitado para realizar a prova da segunda etapa de habilidades clínicas. A divulgação das versões preliminares dos gabaritos e a abertura de recursos será em 10 de junho, com a possibilidade de recurso para quem for reprovado nesta fase. O resultado definitivo do Revalida 2026 será divulgado em 10 de julho. A aprovação na edição 2026/1 do Revalida ocorrerá a partir da combinação da aprovação da primeira etapa das edições do Revalida de 2025 ou 2026 e da aprovação da segunda etapa na edição deste ano. O Revalida é composto por 2 etapas de avaliação, teórica e prática. O processo organizado pelos Ministérios da Educação e da Saúde serve para dar validade aos diplomas médicos estrangeiros. O Revalida não se configura como um concurso público. A aprovação no exame atesta que o documento emitido no exterior é compatível com as exigências de formação das universidades brasileiras. As referências exigidas no Brasil são os atendimentos no contexto de atenção primária, ambulatorial, hospitalar, de urgência, de emergência e comunitária, com base na diretriz curricular nacional do curso de medicina, nas normativas associadas e na legislação profissional. Com informações da Agência Brasil, Dejanane Oliveira, Sistema Público de Comunicação.
Muito obrigado, Dejanane Oliveira. Agora são 10:47, 10:47. Nós temos, deixa eu ver aqui se tem ouvinte aqui, mandando mensagem para nós. Ah, meu caro Márcio Alberto, nós temos uma mensagem aí de um ouvinte nosso, né? Vem lá de... é o Isaac Pão de Queijo, tá ouvindo Gente Debate lá em Feijó. Um abração para os nossos ouvintes aí de Feijó, você que não perde o Gente Debate. Muito obrigado mesmo pelo carinho da sua audiência. É sempre bom ter você. Você sabe que o Gente Debate está no ar por sua causa, unicamente, exclusivamente por sua causa, para deixar você bem informado, tá bom? Seguindo aqui, vamos com o Isaac Pão de Queijo, enquanto o Alberto Casas não vem para a gente falar de esportes. Bom dia, Isaac.
Muito bom dia, galera. Sol quente, Feijó, galerinha do Gente Debate, o melhor. Tô ligado aqui na programação, eu sou Isaac Pão de Queijo, garoto. Preparando aqui um caldo de cana e uns pãezinhos daqui a pouco para atender meus clientes da periferia da City. Muito bom dia, boa terça-feira, garoto.
Valeu, tá dado o recado aí, né? Deixou o recado dele, o Isaac tá lá preparando o pão de queijo para atender os clientes. Deixando aí a galera já esperando aí para aquele pão de queijo, aquele cafezinho com o pão de queijo. Vai bem, não vai? Você gosta, Thaís, de café com pão de queijo? Pois é. E o Isaac lá em Feijó está lá preparando o seu pão de queijo. Agradecer o carinho da audiência aqui, Salomão da Sensa, né? O Salomão está também ouvindo aqui o Gente Debate, ali trabalhando. Você que está trabalhando também na sua secretaria, está ouvindo aqui o Gente Debate? Você pode mandar sua mensagem para cá. Diga para nós aonde você está. Está ouvindo aonde? Com quem? Tá bom? Enquanto nós não falamos de esporte, Márcio, vamos fazer o seguinte? Vamos fazer o seguinte, vamos chamar a matéria, né? Tem informação chegando para você. Vamos com essa matéria da Roseli Farrapo? Tá no ponto aí? Roseli? Ah, então vamos para direto para a central.
Aproveitar aqui o Alberto. Gente em Debate Esporte.
Chegando ele para falar de esporte, Alberto Casas. Bom dia, Alberto.
Muito bom dia, Damião, Thaís, Márcio e você, ouvinte, casão do nosso sucesso.
Estava te esperando porque hoje o bate-papo vai ser bem interessante. Nós vamos falar de Série D? Vamos falar de Série D. Vamos falar também dos jogos de hoje, dos clubes brasileiros. Vai ter Libertadores, vai ter Mercosul. E também, rapaz, lá para fechar o nosso bate-papo, vamos falar de Champions. Tá bom, Alberto?
Você quer começar pela Sul-Americana?
Será ou Série D?
Série D é nossa...
A equipe do Galvez já viajou, né? Ou viaja?
Vai viajar e vai fazer... só vai jogar no sábado, lá em Rolim de Moura. Né, contra o Guaporé, e aí vai ficar baseada lá em Jiparaná. É para não ter aquela situação de dizer, estamos cansados, não sei o que, a viagem foi longa, 18 horas, nossos jogadores estão machucados, não deu tempo de
descansar.
Sem desculpa, porque tá, é o retorno que vai começar.
É, hoje...
E eles estão brigando direto ali.
Ainda tem chance. Ah, um acreano segue, né?
Tem chance por dois, por independência para eles. Se tivesse vencido aqui no final de semana, sábado e domingo, eles estariam dentro do G4.
Olha aí.
Por dois. E o Porto Velho tinha saído.
Pois. Né? Agora
então
tem
ficaria que... Araguaína, Guaporé, Galvez e Independência. Isso, mas só que os dois empataram, e aí o Galvez permaneceu, o Independência está em quinto colocado.
É, Galvez, mas aí as duas equipes aí ainda tá brigando,
vamos,
né?
Vão jogar fora, e quem vai jogar aqui domingo é somente o Maitá.
Maitá?
Aí já é galinha morta para o Araguaína.
Eliminado.
Lá tomou de 6 e aqui vai tomar de 5.
Aí não rola. Então, saindo de Série D.
Ninguém. É. Maitá é vergonha pro nosso futebol.
Ainda bem que este ano vai ser o...
É, o último, né? Dele.
O último vai. Roberto, agora vamos falar de... dos clubes brasileiros que vão jogar Sul-Americano. O Grêmio joga hoje, né?
Sul-Americano, hoje teremos 3 brasileiros em campo. Tem o Desportivo Riastra enfrentando o Grêmio, né, na Argentina. Tem também o Atlético Mineiro, que vai até o Uruguai enfrentar o Juventude. E olha só, rapaz, temos o Santos, depois daquela polêmica do filho do Robinho com o Neymar.
Deu briga mesmo entre os
rapaz,
dois?
Rapaz, deu um tapa na cara só. E o menino deu só uma banda nele assim entre as pernas, sai.
Só.
Aí ele agarrou no colete, jogou o menino no chão, na volta deu lá, acertou o rosto do menino lá. Aí, segundo eles, vai ser tudo contornado, um pedindo desculpa pro outro e tudo mais.
O menino quer sair já do Santos, é isso?
Já.
Já?
Já, porque... quem entrou na briga foi o departamento jurídico do o staff do garoto, né? E aí, se essa briga for prolongada, se a diretoria não tomar um pulso logo aí, o jurídico do garoto exige que ele saia sem o Santos ter um centavo.
É?
Deitar um centavo. Então é isso que vai estar pegando, tá bom, né?
É,
tá. Mas certo. Eu acredito que isso vai ser contornado.
Ah. São dois profissionais, a conversa e tudo se resolve. E o Santos vai enfrentar...
Santos joga o time da Argentina, né? Tá aqui, o Santos vai enfrentar aqui o Recoleta do Paraguai. Recoleta do Paraguai. E o Santos tem que vencer, porque senão a situação fica mais feia ainda. Então é Recoleta do Paraguai contra o Santos hoje. Com presença do Neymar e do Robinho Júnior.
Robinho Júnior. E na outra partida, o Grêmio vai enfrentar joga fora de casa.
O Grêmio joga fora, joga na Argentina.
Na Argentina.
É, e o Atlético Mineiro também joga fora.
Libertadores tem, hoje tem,
só Palmeiras.
Só Palmeiras e Sport Cristal.
Sport Cristal e Palmeiras no Peru, né? O último jogo dos dois foi 3-2 para o Palmeiras, já nos acréscimos, o Palmeiras fez o terceiro gol. E hoje precisa vencer para continuar na liderança do grupo, né?
Se vencer...
continua na liderança do grupo. Sport Cristal e Palmeiras é jogo duro, porque o Sport Cristal tá vindo aí de vitória, né? No grupo do Palmeiras... ele tá aqui, né? Vamos achar aqui o grupo do Palmeiras. Cadê o grupo do Palmeiras?
Palmeiras empatou, foi? Palmeiras?
Estou querendo achar aqui o grupo do Palmeiras, o Sport Cristal. O Palmeiras tá em segundo lugar.
Está
em segundo lugar, porque o Sport Cristal tem 6, Palmeiras tem 5. Palmeiras vencendo o confronto direto hoje, vai a 8, deixa o Sport Cristal com 6. Certo?
Palmeiras Esporte Cristal.
É, porque na cola ali está o Cerro Porteño, que tem 4, agora no último lugar está o Júnior Barranquilla. O Júnior só tem 1 ponto. Então, esse jogo de hoje é importantíssimo para uma vitória do Palmeiras para continuar líder, para voltar à liderança do grupo.
Lembrando que ainda é primeira fase.
Primeira fase.
Terceiro jogo, terceira rodada da primeira fase.
Isso. E logicamente que hoje tem um jogaço, hein? Vamos conhecer o primeiro finalista da Champions, Damião.
Primeiro finalista da Champions?
É, Arsenal e Atlético de Madrid. Jogo é na Inglaterra, na terra do Arsenal, né? E o Atlético de Madrid vem aí com Simeone e sua estratégia, né? Já que empatou em 1-1 na Espanha e hoje, a partir das 2 da tarde, quem tem TV aberta aí, qualquer uma TV pega o SBT e o Thiago Life vai contar essa história aí.
Hoje, né?
Hoje.
Agora, Alberto, o Arsenal, rapaz... 20 anos depois, pode chegar aí a uma final de uma Champions. É o Arsenal?
E Atlético? Não, o Atlético de Madrid.
Atlético,
né?
De Madrid?
É.
Não, o Arsenal que já faz um tempo que
sim,
não.
E o Atlético também.
Que não chega a uma final, né?
É.
As duas equipes?
Agora também eu sou sincero contigo e com os ouvintes. Quem passar daqui deve ser atropelado aí.
Tu acha?
Pelo Paris ou pelo Bayern.
Eita.
É, porque você viu lá que foi um jogo de 9 gols.
Agora vão
jogar lá na Alemanha.
Amanhã.
É amanhã esse jogo.
É fácil
então,
não.
Não é fácil. Então, por isso que eu digo, pelo volume que foi o primeiro jogo, e que foi o primeiro jogo também de Atlético de Madrid e Arsenal, somente 1-1, um jogo amarrado. Um dia antes nós vimos um jogaço, no dia seguinte um jogo amarrado.
É, você percebe.
Hoje, pode ter certeza que vai ser aquele jogo amarrado também.
Truncado.
1, 2, 3. Não vai sair mais de 3 gols.
Não. Aí vai pegar um time que está desfilando dentro de campo,
pega,
né?
Pega um time que
porque
vem
as duas equipes,
porque
né?
É o seguinte, né, o ataque do Bayern e também do PSG, ele não tem esse negócio de voltar a bola, não.
É.
Pega ali e é para frente mesmo. Não tem, e no contra-ataque, quando a bola chega no meio campo, já é perigo de gol.
É.
Já é perigo de gol, porque abre na ponta, outro corre pelo meio e aí vai embora, né?
Então, não tem.
É isso que esperamos, né, nesse jogo.
Final.
De hoje a gente sabe que vai ser um jogo amarrado.
Mas um jogo meio truncado. Mas vamos aguardar para ver, né? Quem vai chegar à final.
Exatamente, Damião. E com essa, né?
É.
Fechando aqui nossa participação dentro do Gente em Debate, chegando às carreiras, voltando rapidinho. Mas é assim mesmo. Rapaz, teve um acidente aqui na Getúlio Vargas. Ali na prefeitura.
Certo.
Aí, meu irmão,
travou
o
tudo.
O trânsito tá uma beleza para você chegar até.
Imagino.
Tá, aí tem Ciatran, tem Detran, tem SAMU, tem moto, tem carro envolvido, meu amigo, tá um fuzuê danado para quem vir naquele espaço ali,
aí,
subindo na ladeira da maternidade.
Aí a fila é longa.
Não tem viaduto que desse jeito.
Não, com a fila.
Não, porque o negócio foi aqui na frente.
Aí,
meu amigo, o SAMU chega e tampa a rua. Aí os outros já, aí o trânsito tá ali nem para arrumar, para dar uma ajeitada, mas não, os caras estão lá só para
cumprir tabela. Isso aí sim, Alberto.
Aí são boas. Bom, também eu tenho fechado aqui minha participação. Daqui a pouco tem lance esportivo com muito mais para você. Você vai saber aqui que teve um acriano, rapaz, que ganhou lá em Cruzeiro do Sul. Vai trazer aí Darlene Cardoso no jiu-jitsu.
Jiu-jitsu.
É.
Matéria de Thaís Carolina.
Vai saber também.
Matéria de Thaís Carolina.
É, de Thaís Carolina.
A matéria.
Bom. É. E vai saber também que teve aí o adulto e o Master de vôlei no final de semana na Praça do Juventus.
Também.
Bom dia.
Valeu, Alberto. Daqui a pouco tem lance esportivo. Agora são 11 horas. Vamos ao intervalo comercial? E a seguir, hein? Assaltante faz criança refém e rouba joia em Cruzeiro do Sul. E já a seguir, indígenas são atacados por queixadas no Alto Rio Iaco e ficam com graves ferimentos. Homem espancado por grupo na frente do filho após ser confundido com o irmão aqui em Rio Branco. E ainda, governadora Maiusa amplia investimentos na segurança e educação em Plácido de Castro. Voltamos já.
Você está ouvindo Gente em Debate na Difusora Acreana e Aldeia FM.
Ouça todos os sábados aqui na Difusora Acreana o programa Estação Sucesso. Músicas, informação e entretenimento. Das 9 às 11 horas. Apresentação Márcio Roberto. Sintonize essa emoção.
Atenção produtores e organizações do Alto e Baixo Acre. O Governo do Acre e o Instituto de Mudanças Climáticas, o IMC, prorrogaram o prazo do edital para projetos de desenvolvimento sustentável. São 4 milhões e meio de reais para recuperar nossas terras e enfrentar os eventos extremos. Sua associação ou cooperativa pode participar com projetos como construção de açudes, poços, reflorestamento e plantio de café e cacau sustentável. Mas atenção! O prazo encerra quarta-feira, dia 6 de maio. Acesse www.imc.ac.gov.br ou procure o IMC em Rio Branco. Governo do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573, Ipaze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Atenção, eleitoras e eleitores de Rio Branco. O prazo para regularizar o título está acabando. A Justiça Eleitoral realiza mutirão de atendimento no auditório do DETRAN, antiga FAAL, das 8 da manhã às 3 da tarde, inclusive no feriado e finais de semana, até o dia 6 de maio. Faça seu primeiro título, transfira o domicílio eleitoral, colete a biometria ou regularize pendências. Não deixe para o último dia. Procure o mutirão no DETRAN e fique em dia com a Justiça Eleitoral. Eleições 2026. Voto na democracia.
Jornalismos das rádios Difusora Creana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
11 horas, 2 minutos. Vamos direto para os nossos ao vivo. Vamos à Cena Madureira?
Notícias do interior.
Chegando com as informações ao vivo, Jusa Bispo, indígenas são atacados por queixadas no Alto Rio Iaco e ficam com graves ferimentos. Bom dia, Jusa.
Muito bom dia, Damião Viana, bom dia, Jéssica Parada, Thaís e ouvintes do Gente em Debate, né? Hoje, dois indígenas da aldeia Santa Rosa, localizado no Alto Rio Iaco, ficaram com vários ferimentos no corpo após serem atacados, né, dentro da floresta por queixadas. Ainda não há detalhes precisos sobre a ocorrência, mas alguns vídeos que já circulam aqui na rede do município, nas redes sociais, mostram as imagens que foi severidade mesmo o ataque, né? O ataque foi muito severo, muito violento. Eles ficaram com ferimentos nas costelas, na coxa e em outras partes do corpo. Como estava longe de casa, foi precisa a utilização de rede para transportá-los, né? Visto que, com os ferimentos, eles não conseguiam andar devidamente. Ainda estamos um pouco distante da barraca, mas estamos aqui para lutar por eles, comentou um indígena, né, no vídeo que circula aqui no município e que também ajudou no resgate. Os queixadas geralmente andam em bando dentro da mata. São mamíferos silvestres, né, de dentes afiados, também conhecidos como porcos do mato. As vítimas deverão ser trazidas para o hospital de Sena Madureira, ainda não chegaram, mas devem estar chegando, para receber o atendimento médico. Portanto, aqui de Sena Madureira, para o Sistema Público de Comunicação, Jusa Bispo, para o Gente em Debate.
Muito obrigado, Jusa Bispo. Agora são 11 horas, 4 minutos. Vamos a Cruzeiro do Sul. A Siretran reforça ações educativas durante o Maio Amarelo em Cruzeiro do Sul. Nonato, bom dia.
Bom dia para você, Damião Viana, bom dia, Jesse, bom dia, Márcio, e bom dia para os nossos queridos ouvintes. É verdade, né? Nós tivemos hoje o lançamento oficial do Maio Amarelo aqui em Cruzeiro do Sul, cujo tema este ano, né, é exatamente o tema da campanha no trânsito. Enxergar o outro é salvar vidas. A campanha Maio Amarelo foi iniciada aqui na cidade com uma série de ações voltadas à conscientização e à redução de acidentes de trânsito. O movimento realizado em parceria entre a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, o Governo do Acre, através do DETRAN, de segurança pública promover um trânsito mais seguro e humanizado para motoristas e pedestres da cidade. De acordo com a organização do evento, o mês será marcado por atividades importantes educativas em escolas e instituições públicas e privadas, além de abordagens nas vias da cidade. A proposta é levar informação e incentivar a responsabilidade no trânsito desde a infância, reportando que o trânsito é formado não apenas por veículos, mas também por pedestres, exigindo respeito às leis e, sobretudo, à vida do nosso semelhante. Durante a abertura da campanha, foi anunciado um investimento na melhoria da sinalização viária de Cruzeiro do Sul. Um convênio assinado entre a Prefeitura de Cruzeiro do Sul e o governo do Acre, no valor de R$ 600 mil. Essas ações incluem reforços na sinalização horizontal e vertical, identificação das vias e a construção de duas mini rotatórias mistas, com o objetivo de aumentar a segurança e a organização do tráfego na cidade. A estudante Julia Santos, do nono ano do colégio, né, Dom Pedro II, destacou a importância da conscientização desde cedo. Segundo ela, mesmo antes de serem habilitados, jovens já precisam compreender as leis de trânsito e os riscos, como dirigir sob efeito de álcool, para evitar acidentes futuros. Gerente da primeira Siretran, Raimundo Silva, ressaltou que a iniciativa vai além de uma campanha pontual e deve envolver toda a sociedade. A meta é alcançar desde crianças em idade escolar até motoristas profissionais, ampliando desta forma o alcance das ações educativas e promovendo mudanças reais no comportamento do trânsito. A expectativa é que o Maio Amarelo contribua para a redução dos índices de acidentes na cidade e fortaleça uma cultura de respeito e responsabilidade com ações que possam se estender até o longo de todo o ano. De Cruzeiro do Sul, Nonato Costa, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Muito obrigado, Nonato Costa. De Cruzeiro do Sul, nós vamos para Chapuri com Josenio Oliveira. Com a prorrogação do prazo pela Secretaria de Estado de Educação, estudantes de Chapuri têm até esta quarta-feira para garantir vaga na Mostra Viver Ciência. Bom dia, Josenio.
Olá, Damião Viana. Muito bom dia a você. Bom dia, Jéssica Parada. Bom dia, amigo ouvinte que nos acompanha em todo o estado. Pois é, Damião, o relógio está fazendo assim, tic-tac, tic-tac, tic-tac. O relógio está correndo para os jovens inventores e pesquisadores aqui da Princesinha do Acre. O programa, que já se consolidou como o maior evento científico escolar do estado, este ano coloca o pé no chão da floresta, com foco na articulação entre ciência, cultura e território. A edição de 2026 incentiva investigações que dialoguem diretamente com a realidade local. E para as escolas aqui de Chapuri, isso representa uma oportunidade de ouro para levar à capital temas que fazem parte do dia a dia da região, como a preservação ambiental, o manejo sustentável e a história do extrativismo. Escolas tradicionais do município, como a Escola Estadual Antero Soares Bezerra e a Escola Divina Providência, são esperadas para manter a tradição de protagonismo estudantil da cidade. O objetivo é que os alunos não apenas estudem a ciência nos livros, mas utilizem ferramentas como a realidade virtual para propor soluções aos desafios regionais. O processo de inscrição é inteiramente digital e deve ser realizado pelo professor orientador até às 17h de amanhã. O interessado deve acessar o portal viverciencias.see.ac.gov.br, viverciencias.see.ac.gov.br. Preencher os dados básicos do projeto, como o título, área de conhecimento, se será ciências, matemática ou humanas, e os integrantes da equipe. Após a inscrição inicial, a equipe receberá um link do Google Docs para detalhar a pesquisa com o suporte pedagógico da Secretaria de Estado de Educação. A mostra final prevista para os dias 25 e 26 de novembro é o ponto alto onde os melhores trabalhos de todo o estado se reúnem. Além da exposição de projetos, o evento conta com oficinas,
planetário móvel e rodas de conversa. Para os estudantes aqui de Chapuri, atravessar a BR-317 rumo ao Viver Ciência significa mais do que uma viagem escolar. É a chance de mostrar que a ciência produzida no interior do Acre tem potencial para transformar o futuro da Amazônia. Um abraço a vocês dos estúdios e a todos os nossos ouvintes de Chapuri. Josenio Oliveira para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Muito obrigado, Josenio Oliveira. Agora são 11 horas e 10 minutos. Olha, 11 e 10, capaz... Ó, vamos trazer uma matéria agora da Roseli Farrapo. Capacita SUAS é o programa de capacitação do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, 2026. Inicia nova etapa de formação com recursos presenciais no Alto Acre. Confira na reportagem de Roseli Farrapo.
A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos dará início, entre os dias 4 e 8 de maio, no Alto Acre, a segunda etapa de execução do Programa Nacional de Capacitação do Sistema Único de Assistência Social, Capacita SUAS 2026, com a realização de cursos presenciais em Brasileia. A abertura da aula inaugural aconteceu nesta segunda-feira, dia 4 de maio, na sala do Tribunal de Júri do Fórum do Município, às 8h30. A formação será realizada no Centro Estadual de Educação Permanente, SEDUP, localizado na Avenida Prefeito Rolando Moreira, número 230, no centro, durante todo o dia, das 7 às 12 horas e das 14 às 17h30. A capacitação integra os quatro municípios da regional, formada por Epitaciolândia, Chapuri e Assis Brasil. Nessa etapa, serão ofertados 3 cursos: atualização sobre especificidade e interfaces da proteção social básica do SUAS, atualização sobre a organização e oferta dos serviços de proteção social especial e atualização em vigilância socioassistencial do SUAS. O Capacita SUAS é um programa do governo federal brasileiro por meio do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, de capacitação do Sistema Único de Assistência Social. Roseli Farrapo para o Sistema Público de Comunicação.
E ainda falando sobre as informações ali do Alto Acre, a Prefeitura de Brasileia realiza uma ação de vacinação ali na fronteira com uma oferta de imunizantes.
A Prefeitura de Brasileia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promove a ação Vacinação na Fronteira, com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal e reforçar a proteção da população. A campanha será realizada entre os dias 4 e 9 de maio, das 8 às 13 horas, em um ponto instalado ao lado da ponte Wilson Pinheiro. Durante a ação, estarão disponíveis vacinas de rotina, além de doses contra influenza e Covid-19, contemplando diferentes faixas etárias conforme o calendário vacinal. A Secretaria de Saúde orienta que os moradores compareçam ao local portando CPF, cartão do SUS e a caderneta de vacinação para a atualização dos registros. A iniciativa busca facilitar o acesso da população aos imunizantes e reforçar a importância da vacinação como medida de prevenção e cuidado coletivo. Roseli Farrapo para o Sistema Público de Comunicação.
Na primeira Conferência Nacional dos Objetivos Sustentáveis, Acre apresenta propostas para fortalecer a Agenda 2030. Confira na reportagem de Jota Menezes.
A primeira Conferência Nacional ODS, que será realizada em Brasília, reúne um conjunto de iniciativas voltadas à promoção da Agenda 2030 no Brasil. A delegação acreana é composta por 8 representantes da sociedade civil e 4 do poder público, que apresentarão as propostas construídas com foco na transparência, na sustentabilidade ambiental, na inclusão social, na governança participativa e financiamento de políticas públicas. De acordo com a delegada acriana na conferência, Regiane Oliveira, o principal objetivo da participação do Estado será defender propostas construídas na etapa estadual, com foco nas demandas da região norte, e da Amazônia. Como delegada eleita, estarei representando o segmento governamental, defendendo 6 propostas, uma de cada eixo, trabalhado durante a etapa estadual. Vamos ouvir e conhecer as propostas dos outros estados e eleger as melhores para o estado e para o país, destacou Regiane. Entre os principais encaminhamentos do eixo, democracia e instituições fortes, o Acre defende a criação de um plano estadual de fortalecimento da transparência, integridade e controle social dos UDS, com painel público, digital e atualizado periodicamente. A proposta também prevê capacitação de lideranças comunitárias e incentivo à criação de comitês digitais de vigilância cidadã para acompanhar políticas públicas. No eixo de sustentabilidade ambiental, o Estado sugeriu a implantação de um programa de logística verde da floresta, com melhorias em ramais, estradas e recuperação de margem e encostas para facilitar o escoamento da produção local. Outra proposta nacional integrada para monitoramento ambiental climático é o do patrimônio cultural. Na área de promoção da inclusão social e o combate às desigualdades, as contribuições acrianas priorizam políticas públicas adaptadas às realidades prioritárias, como mulheres, população negra, pessoas com deficiência e povos indígenas, para o Sistema Público de Comunicação, J. Menezes.
E o Superior Tribunal de Justiça julga a verba do petróleo que pode beneficiar o Acre. Vale lembrar que o Acre, juntamente com outros estados não produtores, vem aí tentando destravar uma nova partilha de royalties. Dejanine Oliveira, conta pra gente como fica essa nova proposta.
A possível mudança na divisão dos royalties do petróleo voltou ao centro das discussões no país e pode beneficiar diretamente o Acre. O tema será analisado pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, nesta quarta-feira, dia 6, após mais de uma década sem avanço no tribunal. Na prática, os ministros vão decidir se é válida a lei aprovada pelo Congresso Nacional em 2012, que altera a forma de distribuição dos recursos arrecadados com a produção do petróleo e gás natural. Caso a proposta seja considerada constitucional, estados que hoje recebem valores menores, como o Acre, poderão ampliar a participação nesses repasses. Atualmente, a maior parte do dinheiro fica concentrada nos estados produtores. Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo receberam juntos mais de 93% dos R$16,6 bilhões pagos em royalties aos estados em 2025, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, ANP. A disputa judicial começou logo após a aprovação da lei. Estados produtores recorreram ao STF, alegando que sofrem impactos ambientais, sociais e econômicos causados pela exploração do petróleo e, por isso, devem continuar recebendo a maior parte dos recursos como forma de compensação. Em 2013, a ministra Carmen Lúcia, relatora do caso, suspendeu temporariamente as novas regras. Desde então, a divisão continua sendo feita pelo modelo antigo. Do outro lado da discussão, o Acre e outros 18 estados defendem a redistribuição dos royalties entre todas as unidades federativas. O argumento é de que o petróleo pertence à União e, por isso, os recursos deveriam ser compartilhados de forma mais ampla entre os estados e os municípios brasileiros. A defesa dessa mudança é liderada pela Confederação Nacional dos Municípios, a CNM, que tenta há anos ampliar a participação de estados não produtores na divisão dos valores. Antes do julgamento, ainda houve uma tentativa de acordo dentro do próprio STF por meio do Núcleo de Solução Consensual de Conflitos. Uma reunião estava prevista para esta terça-feira, dia 5, mas acabou cancelada devido à proximidade da análise no plenário. A sessão deve começar com a leitura do relatório da ministra Carmen Lúcia. Em seguida, representantes dos estados e das entidades envolvidas poderão apresentar seus argumentos aos ministros. Pela quantidade de manifestações previstas, a expectativa é de que o julgamento não seja concluído no mesmo dia. Com informações do Continent Notícias, Dejanine Oliveira, Sistema Público de Comunicação.
E o mutirão do Tribunal Regional Eleitoral daqui do Acre já atendeu mais de 5 mil pessoas E lembrando que o prazo para regularização do título só vai até quarta-feira, viu, meu povo? Thaís Caroline traz os detalhes dessa matéria.
O prazo para regularizar pendências com a Justiça Eleitoral termina nesta quarta-feira, dia 6. No Acre, eleitores em situação irregular podem procurar atendimento no mutirão organizado pelo Tribunal Regional Eleitoral, que acontece no auditório do Detran, em Rio Branco. A ação começou no dia 20 de abril e segue até o último dia do prazo, das 8 da manhã às 3 da tarde, sem intervalo. Segundo o TRE, a procura é intensa e mais de 5 mil pessoas já foram atendidas em 14 dias. Além da capital, todos os municípios do estado também estão com plantão de atendimento. Após o encerramento do prazo, o cadastro eleitoral será fechado e quem não estiver regular não poderá votar nas eleições de 2026. O primeiro turno está marcado para o dia 4 de outubro, com um possível segundo turno no dia 25, em cidades com mais de 200 mil eleitores. No Acre, mais de 598 mil pessoas estão aptas a votar. Antes do mutirão, o estado tinha mais de 37 mil eleitores irregulares. Cerca de 20 mil pessoas tiveram o título cancelado por ausência em 3 eleições consecutivas sem justificativa. Entre os serviços oferecidos estão atualizações de dados, regularização de títulos, transferência de domicílio eleitoral, mudança de local de votação e emissão do primeiro título. O atendimento também contempla quem vai votar pela primeira vez, incluindo jovens entre 16 e maiores de 18 anos, para quem o voto é obrigatório. A Justiça Eleitoral alerta que quem não regularizar a situação pode enfrentar restrições no dia a dia, como dificuldades para emitir documentos, assumir cargos públicos, se matricular em instituições públicas de ensino e obter empréstimos em bancos públicos. Os serviços também podem ser acessados pela internet por meio do site do Tribunal Superior Eleitoral. No entanto, em alguns casos, é necessário comparecer presencialmente ao cartório eleitoral para concluir o atendimento. Thaís Caroline, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Muito obrigado, Thaís Caroline. Agora são 11 horas e 22 minutos. Olha, o governo do Acre leva assistência a famílias afetadas pelas cheias em Tarauacá. Quem traz a informação é a repórter Ângela Villanova.
O governo do Acre, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, prestou apoio às famílias atingidas pelas cheias em Tarauacá neste final de semana. Foram entregues 195 cestas básicas, 150 colchões, 300 kits de higiene e 200 galões de água. A ação atende povos indígenas das etnias Ianauá e Catuquina, além de comunidades ribeirinhas da região. Segundo a técnica Andréa Guedes, o estado tem atuado com rapidez no atendimento às comunidades afetadas. O prefeito Rodrigo Damasceno destacou a importância do apoio neste momento de cheia. A ação reforça o compromisso do governo do Acre em garantir assistência às famílias em situação de vulnerabilidade. Ângela Villanova para o Sistema Público de Comunicação.
Agora são 11 horas e 23 minutos. Olha, nós vamos falar agora do Govcast com ele, Jefferson Dourado. Jefferson, bom dia.
Salve, Damião. Bom dia para você, bom dia para todos os nossos ouvintes. Hoje é dia de Govcast, às 17 horas, ao vivo, aqui pelas nossas rádios públicas do Estado do Acre e também no canal do Governo do Acre no YouTube. Nossa convidada vai ser a secretária de Estado de Agricultura, Temile Silva. Isso. Então a gente vai ter um bate-papo com ela, falar dos avanços da produção aqui no nosso estado, os avanços na área de grãos, na área da agricultura familiar. Então vai ser muito legal, todo mundo convidado a participar ao vivo hoje, mandar sua pergunta, sua sugestão, a sua mensagem para a nossa secretária. Enfim, o GovCast é isso, né? A gente bater um papo sobre as ações do estado, cada secretaria, os seus gestores e as ações que ajudam a mudar a vida das pessoas do nosso Acre.
Então você vai poder ouvir Difusor e Aldeia e assistir através do YouTube.
Fechado. Todo mundo convidado, então, hoje, a partir das 5 horas da tarde, ao vivo, pelas nossas rádios públicas e também pelo canal do Governo do Acre no YouTube. Tem GovCast com a secretária de Agricultura, Temele Silva. A gente se encontra lá.
E na sequência, Dourado, nós temos o quê?
Conexão Acre, ao vivo com Jonathan Costa e Larissa Costa.
Agora são 11h25.
Tá?
No final nós vamos repetir aqui novamente. No final vai ter o fechamento aqui, convidando você para ouvir e assistir o GovCast, tá bom? Com ele, Jefferson Dourado. Você vai poder curtir a partir das 5 da tarde. Meu caro Márcio Roberto, posso chamar Nonato Costa? Ou Ângela Vila? Ou Nonato? Então vamos para o Nonato, porque lá em Cruzeiro do Sul, águas do Juruá começam a baixar, mas estado de alerta continua. Quem traz para a gente é ele, Nonato Costa.
Vamos agora a uma atualização importante sobre a situação do rio Juruá aqui em Cruzeiro do Sul. E a notícia traz um misto de alívio e muita cautela. Depois de enfrentar uma das maiores cheias dos últimos tempos, o rio Juruá finalmente começou a baixar. O nível do manancial marcou 14 metros e 2 centímetros.